Porra, está frio para caraças, mano. Mas ainda bem que eu faço a terapia do frio. Ainda ontem? Ai, o tempo. Cada dia agora tem tanta tarefa. Que agora até parece que o ontem foi há 4 dias. Eu ultimamente, não sei se é pela carrada de responsabilidades que vou adquirindo ao longo da vida, normal, não é? Chama-se isso, ir crescendo e sendo adulto. Responsabilidades essas que aqui a criança interna começa a berrar primeiro, antes de as absorver. Demora, mas depois é tipo, vá lá, pronto, assume que tenho essa responsabilidade. Quase como se eu fosse uma pessoa, quase como se... Sou uma pessoa com medo do compromisso, não é? Como qualquer outra pessoa que tenha crescido muito sozinha e muito self-involved. E há algum receio do desconhecido e daquilo que não está no nosso controle e aquelas coisas todas do costume. Por que é que eu estou a falar isto? Porque desde que absorvo então mais responsabilidades, comecei a ser uma daquelas pessoas que uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma rapariga bem gira, por sinal, que eu tinha conhecido naquele dia, a dizer que o irmão dela, que era um amigo meu, foi daqueles casos que eu até fiquei tipo, porra, eu não sabia que o Manel tinha uma irmã tão gata, caraças. Cabrão, o gajo nem é assim tão giro. Como é que há gajos tão feios que têm uma irmã bué da gira? Não sei, pronto, enfim. Os genes foram todos para aquele lado, transbordaram. Não, e eu estava a pensar, porque ela disse qualquer coisa em relação ao irmão, e o irmão é um gajo muito prendado e faz muita coisa mesmo, é um gajo que sempre foi muito... Dormir para ele é perda de tempo, estás a ver? Enquanto que para mim dormir é a melhor coisa do mundo, para ele dormir é perda de tempo. E eu sempre tive alguma inveja desses gajos. E ela dizia, pá, porra, o dia do meu irmão parece que tem 36 horas, eu não entendo, o gajo faz 30 mil merdas por dia... Eu só de o ver ou só de saber o que ele fez, eu fico cansada. Eu lembro de pensar, ah, pá, gostava de ser uma pessoa assim. Mas foi numa fase em que a minha vida era... Ali depois de sair do Kung Fu, a minha vida era... Foi ali aquela fase da vida mais experimental e mais... Aí dos 18 aos 26, mais coisa, menos coisa. Se calhar até mais tarde. Foi um bocadinho mais copos e... Muito ferro, ferro com uma vontade muito mais de estética e de ficar mais grosso e bonzão, na minha ótica, claro, porque depois muitas vezes elas preferiam gajos magrinhos sem rabo e eu ficava, tão caraças, estou aqui a encher para quê, meu? Então, meu? Cima do Orlando tem cérebro e tu não. Eu tenho, sou bem inteligente. Chazinho é bom. Chá é uma forma que eu encontro de beber muito mais água durante o dia. No inverno sim, mas no verão também. Enfim, bora, continuando. E eu hoje em dia acho que sou esse gajo, pá, eu sou o Manel. Mas sou o Manel e tornei-me o Manel de uma maneira que eu nem sequer me parabenizo pela carrada de coisas que faço por dia. Houve uma altura em que eu estava a ter uma agenda em que eu escrevia as merdas todas que fazia por dia para nunca me sentir mal, para olhar para trás e ver, ei, esta semana, meu, eu fiz 30 mil merdas. Tanto que eu e a Sara fizemos uma coisa que eu já tinha falado aqui, mas volto a repetir, que eu acho que é uma grande, grande ideia, se tu ainda não fizeste, epá, estás na melhor altura do mundo para fazer, que é, no final de cada ano, ali por altura do Natal, ou, pronto, eu este ano ainda não comecei a fazer, portanto estou para aqui a falar, a dar-te na cabeça, mas também tenho que ir fazer isso. Reúne 150, epá, pode ser mais, eu não consigo reunir só 150. Eu digo 150 para tu pensares, pronto, não é assim tão trabalhoso. Reúne as melhores fotos, pode ser 300, pode ser 400, do ano passado. Mas não reúnas apenas, epá, não reúnas apenas aquelas em que tu estás a sorrir e que correu tudo muito bem. Reúne também aquelas de momentos fedidos, meu. E com isso, fazes um álbum. Vais à net, pegas nessas fotos, metes todas numa pasta, de preferência... cronologicamente, para tu te lembrares, já aí em abril, aí depois foi, aquilo foi em maio, aí foi em julho. Epá, e há sites, pá, agora não vou estar aqui a dizer nomes, senão ainda pensas que eu estou a ser pago para fazer esta merda e estou mesmo zero a ser pago. onde tu metes aquilo com muita facilidade. Eles têm um interface, um software muito fácil, e tu consegues, pá, meter aquela merda. E assim ficas com o almanac do teu ano de 2024, de 2023, perdão. E eu fiz isto em relação, fiz isto em 2023 para o ano de 2022. Epá, e eu passo a vida a ir ver aquele álbum, muito mais do que scrollar fotos no meu telemóvel, que depois se perdem e não sei quê. E acredita, tu daqui a 20 anos olhas para trás e vês ali aquele livrinho, e o cabrão ainda lá está. Como quando vamos às casas dos nossos avós ou pais, ou seja o que for, ainda têm lá os álbuns de fotografias do casamento e disto e daquilo. Enquanto que as fotos que nós tiramos a nível digital perdem-se no éter e de repente, ai, onde é que eu andava em 2010? Eu não faço ideia, não tenho nada, não tenho registro nenhum, perdi. Ou formatei o computador, ou aquele disco que está na arrecadação e que se fodeu e que não sei quê. Pronto, isto para te dar uma boa dica, porque acho que isso é importante. Revela-te ou lembra-te dos bons e dos maus momentos e tu vês a carrada de coisas à partida que fizeste num determinado ano e aí já não te sentes tão mal adiante. You know what? Eu achava que o ano, lá porque o ano se calhar acabou com uma discussão ou acabou aqui com um mindset ou com um mood um bocadinho mais fraco, olhando para trás a dizer: não, feitas as contas, eu estou-me a agarrar a 5% do feeling que tive este ano, mas 95%, imagino, 95% do feeling que tive durante o ano foi bom, foi ótimo. É pá, desculpa lá, isto é bom. Eu se calhar sou mais feliz do que o que pensava. Faz isso que isso é porra. E então, por causa de tudo isto, full circle, sinto agora que cada ano é grande. É grande, tem muita coisa. E nesse álbum põe inclusive as coisas muito chatas. Há 2 anos atrás, portanto em 2022, estão lá as fotos de uma infecção que eu tive no cotovelo, que tive que deixar de treinar durante 1 mês e meio, ou uma cena assim. Pá, foi, olha, foi desde os, garantidamente, desde os meus 9 anos de idade, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem treinar, 1 mês e meio. Tu vais dizer: ah, cala-te, Zoller, não podes, não podes. É pá, vocês não se esqueçam que eu era um gajo obstinado, não é? E aqui cabe então o tópico da semana, que foi umas coisinhas que eu disse sobre o David Goggins no podcast, por falar em gajos obstinados. Para quem não sabe, o David Goggins é um senhor com um mindset de aço, de puro aço. Ele mete uma coisa na cabeça, ele faz, mesmo que esteja a morrer. Ele prefere morrer a tentar do que não conseguir e não sei o quê. Então ele tornou-se muito forte nas redes sociais por causa desse momentum que ele dá às pessoas. Imagina, alguém está a sofrer daquela doença de falta de motivação, vê um vídeo do gajo e é de género: stay hard, get after it, stay hard, motherfucker, motherfucker. E vai a correr. E a única coisa que eu disse é: pá, eu adoro o homem. E acho que houve malta que me interpretou mal, mas eu também, atenção, foi toda a gente muito cândida e foi muito simpática na forma como disseram: ah, não sei se concordo contigo e não sei o quê. Pá, eu por acaso não tenho, eu não sei se tenho, se calhar nas costas tenho, mas verbais não tenho. Eu não tenho haters, eu por acaso não. Ah, a gente tem haters, né? Se calhar num ginásio alguém diz: ah, sabes aquele salgueiro? Isso, que é um otário do caralho. Se calhar há isso, não é? E de certeza que há, óbvio, não é? Mas haters assim vocais que vão às redes dizer: és um otário, não sei, pá, não apanha para aí um ou dois na vida em 10 anos. O que é muito bom, fico muito satisfeito. Essa mania de dizer: ah, se não tens haters é porque estás a fazer alguma coisa mal. É pá, caramba, também é preciso. Tens que ter malta a odiar-te porque a malta que está mal consigo própria odeia e não sei o quê, não sei o que mais. É pá, olha, há pessoas que, mesmo a malta que se odeia a si própria, não são assim tão odiadas quanto isso. É um bocadinho como ao filme dos Condenados de Shawshank. Não há ninguém que não goste. Ah, mas o Marcelo, o gajo, é um anti. Se toda a gente gosta, ele não gosta. E o Marcelo também gosta dos Condenados de Shawshank. Fote. Mas não, obviamente ninguém é adorado por toda a gente, não é por aí. Muito menos. E nem devia utilizar a palavra adorado, que isto não tem nada a ver com adorado. Estou a dizer não apreciado. Anywho, Caramba, Bruno, falas tanto, pá. Que voltas tu dás. Apesar de tudo, não foi de forma muito... Foi de forma bastante respeitosa, mas disseram... Ah, não concordo muito com a cena que tu disseste do Goggins e não sei o quê. Porque o que eu disse foi que... E atenção, eu estou-me a focar muito mais no interlocutor. Não estou a focar-me no David Goggins em si. Acho a mensagem dele boa, não é? Quer dizer, também não sei se acho a mensagem dele boa, boa, boa. Tenho que pensar um bocadinho nisso para poder responder. Mas... As pessoas que olham para o David Goggins e veem ali uma motivação e podem começar a ver demasiados vídeos dele e aquela mensagem começa a ficar ingrained. E a verdade é que é uma mensagem muito mais de coração e de força de vontade e de continua em frente e disciplina-te pelo aço e pelo excesso. Muito mais do que alimenta a tua progressão, vai devagar, aprende as coisas pelo caminho, pensa um bocadinho no que é que fizeste, porque a forma como ele conseguiu as coisas na vida foi muito baseado na sua dor, ou seja, ele transformou a dor que tinha pela violência a que era sujeito no seu lar, porque aparentemente o padrasto dele, acho que era o padrasto, batia na mãe e ele via o padrasto a bater na mãe em frente a ele e o gajo não fazia nada, sentia-se um cobarde. Portanto, logo aí havia uma espécie de uma falta de amor próprio muito grande, não é? Baixa autoestima, foi obeso, portanto tinha muitas dificuldades em ser controlado com a alimentação, ou se calhar era também alguma ignorância pelo caminho. Acho que tinha dificuldades de aprendizagem, portanto todas essas coisas contribuíram para que ele um dia dissesse fuck this. E ao ir para os Navy SEAL, ou a preparar-se para os Navy SEAL, pronto, creio que é essa a história dele, mas também o livro dele está aí à venda, portanto se quiserem saber melhor a história dele, melhor ainda. Anyways, tudo o que ele faz vem muito de um padrão de dor. Esta coisa de pegar na dor e transformar em fuel faz-me lembrar uma coisa que eu ando a pensar muito também, que é pegar nas agressões e transformar em aquela ideia de, ai, tal, vou pegar no meu filho porque ele é muito agressivo, vou pegar nele e pô-lo no rabi, para ele canalizar as agressões. Mas eu acho que as pessoas que dizem isso estão-se a esquecer de uma coisa fundamental, que é, eu não... E há, isso funciona no sentido em que temporariamente é uma solução para um... Não é uma solução, nunca é uma solução na minha opinião, mas... É sempre um travão num determinado dia. Ou seja, esvazia-te os cartuchos. Mas depois os cartuchos voltam a encher. E tu deves descobrir de onde é que vem essa agressividade toda. Eu acho que há muito mais importância num processo de aceitação e depois construir porque queres construir qualquer coisa. E lá está, estamos a falar de construir, não estamos a falar de vai ou racha. E é muito fácil a mensagem do David Goggins ser muito mais virada para o vai ou racha do que para a construção. A título de exemplo, eu estou a preparar um aluno para a maratona. E eu sei perfeitamente, já dei este exemplo também aqui em podcasts, eu sei perfeitamente que ele consegue fazer uma maratona se ele for com o coração. Eu até podia dizer assim, agora não é preciso mais nada, visualiza só e faz. E o gajo chega lá e começa a pensar no filho, e começa a pensar na mulher, e se calhar consegue acabar aquela porra. Mas eu quero que ele acabe aquilo e consiga manter a sua robustez para continuar a fazer as coisas como deve de ser. Porque eu conheço pessoas que já fizeram maratonas e que ficaram todas rebentadas. E não era necessário isso, sinceramente. Uma coisa é tu dizeres, é pá, não, eu corri maratonas durante 20 anos, eu fui profissional da cena. Pá, está bem, a malta sabe que isso não é saudável. Agora, um gajo normal do dia-a-dia, que quer treinar, quer ficar em forma e depois é de género, epá, quero ter uma glória pessoal de ter dito, quero poder dizer que fiz uma puta de uma maratona. Epá, isso é uma coisa completamente diferente. Tanto que eu nos primeiros tempos nem lhe dei corrida nenhuma para fazer, dei-lhe musculação, quero preparar esses tendões, quero preparar esses músculos. Quero que tu acabes a maratona e digas, ok, venha ao próximo desafio, venha outra coisa qualquer, venha o dia-a-dia. E estou cá, estou pronto. E recuperei melhor porque os meus músculos estavam limados e potenciados para a vida. A maratona é apenas uma metáfora de vida, é apenas um check, é apenas um desafio. É muito mais importante tudo o que tu fazes todos os dias do que aquele teste que tu fazes. Porque às vezes o teste corre mal, não é? Também há 300 mil razões para ele chegar à maratona e aquela merda correu-lhe mal. Olha, escorreguei, olha. Escorreguei, dei um jeito e fiquei a sentir aquele jeito. Fiquei a sentir aquela dor durante 40 km. Foi logo ao segundo quilómetro que eu me fodi. Acontece. E aí, eu estou um bocado rouco. A minha voz hoje está um bocadinho mais sexy do que o costume. Mas pronto, é só porque. Lá está. Cada caso é um caso e cada pessoa deve conhecer-se. E eu acho que nós hoje em dia paramos tão pouco para o nosso autoconhecimento, alimentamos muito mais aquilo que absorvemos dos outros e aquilo que nos dizem, e torna-se difícil saber o que é que somos nós ou o que é uma amálgama das frases que foram ditas por outras pessoas e que nós absorvemos porque nos fazia falta naquele momento. Também já partilhei convosco que quando eu comecei a fazer journaling, por exemplo, aconteceu-me as primeiras vezes que eu escrevia serem frases que não eram minhas. Foi só para aí à décima ou à 15ª vez que eu estava a escrever, que saiu coisas minhas. Eu, epá, isto é mesmo genuíno, isto foi mesmo meu. E eu precisei de andar um bocadinho para trás na carrada de informação que recebo. Porque eu adoro, não é? Sou completamente viciado em receber informação. Eu estou o dia todo. Com o podcast, ou com o livro, ou com. Logo de manhã vou pôr o meu puto à escola e se tiver algum tempo antes de dar aulas, ou entre aulas, pego no livro, vou para o café e pá, e ninguém me chateia, que eu estou ali absorto no livro, pá, e muitas vezes estou a ler um livro e dá-me uma ideia qualquer e começo a escrever, deixo as coisas escritinhas que é para poder ter mais ideias para mais vídeos e mais coisas, ou mais, sei lá, conversas, mais. Isto é um bocadinho a alma de criador de conteúdos, não é? Pois uma pessoa fica viciada em gerar também conteúdo. Mas pronto, epá, mas eu não acho nada mau o que ele faz. O David Goggins acho brutal. Acho que o gajo, pá, tem um mindset inacreditável e deve ser estudado. Mas não deve ser estudado no sentido de, olha, bora pegar no que ele faz para ajudar as outras pessoas. Eu acho que é um bocadinho mais. Olha, bora pegar no que ele faz para perceber até onde é que vai o mindset humano, no seu extremo. É um bocadinho como o David Blaine, aquele mágico, que foi o gajo que foi enterrado vivo durante não sei quantos dias, já esteve em cima de um. Esteve em cima de uma torre também durante não sei quantos dias, tem o recorde debaixo d'água também de apneia, ou tinha, não sei se já foi batido, que isso está sempre a ser batido, mas. Pá, um homem que no dia a dia está em piloto automático e parece que não é assim um gajo muito. Acho que é até bastante. Torna-se bastante preguiçoso quando não tem um objetivo, mas quando tem um objetivo em mente é tipo, ninguém o para. E isso é interessante. E cada vez mais isto é uma cena, pá, uma cena que eu só posso dizer dos homens, não faço ideia das senhoras. Mas acredito que também seja parte da raça humana, pá. Mesmo agora que sou pai, eu digo, epá, nós precisamos sempre de algo mais. Depende, há pessoas com personalidades um bocadinho mais tranquilas, mas há pessoas que são restless e precisam sempre de algo, precisam sempre de um projeto, qualquer coisa que trabalhar. Não chega, não chega. Ai, tal, constitui família e fui pai, está bem, mas não chega, não chega. Quero sentir que estou. Pá, quanto mais não seja, e até pode ser egocêntrica a ideia, mas quero sentir que estou a contribuir para a comunidade e que estou a ajudar e que estou a ser útil e que estou. Mas tudo isso faz bem, eu acho que isso faz bem, acho que isto são boas. Pá, se não faz mal a ninguém, por que raio é que eu havia de estar preocupado com isso? Por isso, é lindíssima a história do David Goggins, mas quando eu ouço dizer coisas como. Eu não me lembro onde é que era a lesão dele, não sei se era no joelho, mas ele tinha uma lesão. QB grave e tinha muitas dores e acordava cheio de dores e ia correr na mesma. Isso não é uma boa mensagem para passar. Stay hard. Como assim stay hard? E yeah, agora cabiam aqui bué da piadas sexuais, mas não é por aí. Eu não vou por aí, não vou por aí, não vou por aí. Vou continuar a ser sério e a dizer o que é isto do stay hard? Vocês não acham que se calhar o stay hard é aquilo que tem magoado muitas pessoas? Não é para dizer que, ah, e tal, pronto, agora também há aquela possibilidade de vir alguém dizer, ó, oh, Salgueiro, não achas que as pessoas estão é muito moles? As pessoas estão tão soft, estão tão soft? Mais ou menos, porque estão sempre a ser vistas e elas próprias veem-se a si próprias e culpabilizam-se muito, estão sempre a ser vistas com uma lente de. eu devia ser mais assim ou devia ser mais assado. Se alguém é mais soft, há muita coisa boa a vir do soft. Não é? O lado mais soft, e há muitos homens que deviam ser bem mais soft, porque parece que não sabem estar em contacto com as suas emoções e com as suas sensações, e parece que não conseguem vulnerabilizar-se ao ponto de falar. E francamente, aqui que ninguém nos ouve, francamente até ficam mais desinteressantes. As pessoas que não falam e que apenas falam de trivialidades e que não conseguem, tipo, sei lá, partilhar um bocadinho aquilo que pensam e aquilo que sentem, para mim, pelo menos, eu como pessoa, sinto que são um bocadinho mais desinteressantes. Eu fico muito mais aceso numa conversa quando alguém me dá acesso à sua personalidade, não é? É como ires à Itália e ires a ires ao Vaticano, mas não veres a Capela Sistina, estás a ver? Parece que não te deram acesso a. Parece que não te deram acesso ao verdadeiro tesouro. Estás só ali na superfície. Estive a ler um livro do Karate Kid. O gajo, o Ralph Macchio, que tem hoje 61 anos, pá, ou 62, pá, o cabrão continua a parecer um kid. Hein? Ele tem ali uma doença qualquer, o gajo parece ter 20 anos. Ele tem mesmo ali uma questão genética muito, muito boa que o faz de facto parecer muito, muito, muito jovem. Ele tem 60 anos e eu vi fotos dele com o filho e, francamente, estão equiparados. Estão equiparados. E ele disse ali uma coisa, atenção, ele não escreve muito bem, não gostei muito do livro, apesar de ter muito. Pronto, aquilo é uma autobiografia, mas é muito baseado no Karate Kid. Ele não foi muito mais longe do que o Karate Kid. Falou muito do Karate Kid e do Cobra Kai e de todo esse franchise, digamos assim, toda essa realidade do Karate Kid e conta ali coisas, peripécias de bastidores muito interessantes, portanto. Foi muito nostálgico para mim ler aquilo e deu-me um prazer enorme, mas ao mesmo tempo a escrita não é muito boa e está sempre a desculpabilizar-se com uma coisa e com outra. Vês que ele não deve ser um gajo muito interessante na vida dele, sinceramente. Achei que ficou sempre à superfície e senti que havia ali meias verdades a serem ditas, mas ele foi muito mais aos factos do que se passou do que opiniões. Parece que ele não tem assim muitas opiniões, ou se calhar ainda não está. Às vezes é interessante ler uma autobiografia de malta que está mais em fim de vida, porque são mais verdadeiros e já estão a cagar se conseguem oportunidades ou não. Mas como ele agora está na berra com o Cobra Kai, ele parece um jogador de futebol a ter cuidado com o que diz. Disse bem de toda a gente e não houve ninguém que ele dissesse assim: pá, aquele gajo não gostei nada de trabalhar com ele porque não sei o que, não sei o que mais. É pá, eu como bom fã gosto dessas fofocas, género. Pá, se um gajo disser, aí o Steven Seagal é uma besta, ninguém gosta de trabalhar com o gajo. É pá, às vezes um gajo gosta de saber essas fofocas de bastidores. Epá, e o Ralph Macchio, este gajo, o Karate Kid, apesar de tudo, vês que ele é uma muito boa pessoa, vês que ele deve ser um gajo com muita cabeça. E acho que ele, quando se tornou megalómano e bastante famoso por causa do Karate Kid, o medo dele aqui tornou-se o óbvio, não é? Que é, ele não queria ser typecast e catalogadíssimo como o Karate Kid. Tanto que havia pessoas que tinham dificuldade em chamá-lo para outros papéis e ele perdeu alguns à conta disso, porque eles disseram: é pá, não dá, eu não consigo desfazer-me da imagem que tenho de ti como sendo o Daniel San. Daniel San, Daniel San! É um grande filme. É um filme do caralhão. É mesmo brutal aquela merda. Um gajo vai ver e é tipo: é pá, isto está mesmo bom, meu. Isto está bom, meu. Tem coração, tem tudo, pá. Pá, hoje em dia eu sinto que há filmes que. A maioria dos filmes estão tecnicamente muito melhores, não é? Porque temos os meios, mas a malta esquece do coração, pá. Aquilo está tudo assim meio. Pá, não há coração, pá. Tenho visto alguns também que é de bradar aos céus. Se calhar, se ainda tiver tempo, ainda te falo de alguns que tenho visto, que é para poder ajudar-te a decidir ou a criticar, se calhar. E podes ter opiniões diferentes, claro. É para isso que aqui estamos, mas epá, ele disse uma coisa engraçada. Lá mais para o fim do livro, ele estava a dizer assim: uma das coisas de que eu me arrependo, e ele arrepende-se, Aqui arrepende-se mais de ter pensado assim. Ele acha que isto revelava imaturidade emocional. Epá, eu achei brutal, achei brilhante aquela frase. Dentro daquilo tudo, aquela frase foi fixe. Porque lá está. Ele assustou muita fama. Ok? E então ele nunca caiu nem nas drogas, nem nas chatices, nem nas infidelidades, nem nessas merdas. O gajo nunca caiu em nada disso. O gajo tornou-se famoso, fez a sua cena, continuou a estudar aquele craft, a arte dele, mas fechou-se em Nova Iorque, na casa dele de família e não sei quê, e só ia tipo a castings e não sei quê, não ia a festas e não sei quê. Era um gajo mais sereno. O que, pá, revela muito sobre a personalidade dele, não é? Sabe Deus que eu me teria perdido todo o cuidado dele, meu Deus do céu, ui, bem lambão, bem lambão. Mas ele não, parece ser um gajo bastante sereno, com bons valores, então ficou em casa. E ao ficar em casa, ele depois, houve uma dada altura em que ele também estava um bocadinho, se calhar, revoltado com o sistema e com a indústria, Hollywood e não sei o quê, então o gajo disse, o meu objetivo agora, eu acho que ele tinha 21 ou 22 quando fez o Karate Kid, acho que era 22, não me recordo. E o gajo pensou para com ele, ou deve ter escrito em algum lado, ou deve ter dito à família, que ia só trabalhar até aos 30 para depois se aposentar, para depois reformar. E eu fiquei tipo, eu li aquilo e eu tipo, epá, ok. E ele depois disse: epá, isto é daquelas merdas. Ele depois continua a dizer: epá, isto é daquelas merdas que eu hoje em dia acho que era mesmo imaturidade emocional minha a falar. Nós não podemos olhar para a nossa vida, fazer assim uma timeline e ser tão programados e tão planeados quanto isso. Ou seja, isso é exatamente o oposto de go with the flow. Deixar fluir e ir adaptando às coisas que aparecem e ser water, não é? Be water, como dizia o Bruce Lee. Isto é exatamente o oposto. Cá estou eu a tentar fazer um plano para tentar acabar a minha carreira aos 30, que é para depois viver daquilo que ganhei com a carreira e dedicar-me à família e não sei o que, não sei o que mais. Epá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vais automaticamente bloquear e estar fechado a coisas que surjam mais tarde, nomeadamente, sei lá, com 35, com 38, com 43. Parece que até estás a balizar com base daquela concepção antiga da idade, não é? Ah, a partir dos 30 é sempre downhill. Ah, a partir dos 40 é sempre downhill. Isto são aquelas coisas que nós devemos deixar de ouvir porque essa crença limita-nos muito e a partir daí nós começamos a balizar e a pôr as coisas em gavetas como ele queria pôr. Então ele estava a dizer, hoje em dia ele sabe muito melhor a missa, até porque reencontrou uma felicidade enorme e uma aceitação, inclusive, do legado do Karate Kid, que ele não tinha. Ele tinha perdido essa aceitação porque ele estava no género. Cabrão daquele filme lixou-me a vida. Porque por causa daquele filme foi tudo muito bonito durante uns tempos, e ainda hoje as pessoas vêm dizer que mudaram a vida por causa do filme, o que é ótimo, mas eu vou ser o cabrão do Daniel San para sempre. Então ele estava com esse receio. Porém, hoje em dia, mais completo, mais maduro, olha para trás e é do género, pá, porque é que eu não aceitei este legado fantástico de uma coisa tão bonita que foi feita e que vai ficar para a história? E que agora, 30 anos depois, mais do 30 anos, sim, 30 anos depois, mais coisa menos coisa, é aproveitado para fazer uma série que também está a puxar muitos miúdos para as artes marciais e não sei o quê, pronto, chamada Cobra Kai. Por isso, obviamente, que todo aquele plano que ele tinha de reformar e disto e daquilo e daquele outro, epá, era estúpido. É uma mensagem que ainda bem que não passou cá para fora. Ainda bem que ele não era um puto com redes sociais na altura a dizer essa merda cá para fora, não é? Agora, nós também não podemos deixar sempre o ónus da coisa cair em quem diz as mensagens. As pessoas estão só a falar da sua vida. É chato quando se põem a dar conselhos e não sei o quê, mas quer dizer, estou para aqui a falar. Também já dei montes de conselhos, não é? Aliás, dicas do Salgueiro, lá de cá está o cabrão a dar dicas. Mas nós temos que ser responsáveis por aquelas dicas que nós seguimos e pelas que não seguimos, não é? E voltando ao David Goggins, há que aproveitar a mensagem dele como sendo: é pá, se calhar hoje não me apetecia treinar, mas sei que devo. Eu sei que devo. Já me treinei há 2 dias, não me apetece, claramente isto é inércia. Epá, vou ver um vídeo dele de 5 minutos, fico com vontade de treinar. Ok, serviu o seu propósito. Agora, ir mais longe, sentir que estou massacrado, que estou todo rebentado e que tenho que ser mais um e que não há dias de folga e que não sei o quê, dói-me qualquer coisa, dói-me as articulações, epá, qualquer coisa, e vou correr na mesma, aí já te vou chamar de idiota. Ok? Nós temos que saber ler as coisas como elas são. Porque ele chegou àquele ponto em que ele não gosta dele próprio num dia que não treina. Agora diz-me, é isso que tu queres para a tua vida? Num dia em que tu estás tranquilo, ou que podias estar tranquilo e que dizes e que até tens as coisas trabalhadinhas e tens feito o teu progresso e tens feito o teu treino e de repente, opa, ou pode acontecer alguma coisa, tens uma lesão, etc. Tu queres o quê? Queres cortar os pulsos se não puderes ir treinar? Queres sentir-te uma merda se não fores treinar? Digo-te eu que treino desde os 9 e que tive um hiatus apenas de um mês e 15 dias, ou uma cena assim, no máximo dos máximos, de treino desde então, digo-te eu que eu não quero ser assim. Portanto, se tu és daquelas pessoas que até treina há meia dúzia de dias, comparando com aquilo que eu treino, e achas que devias ser assim, epá, tenta pensar um bocadinho se isso é o ideal para a tua vida e para as pessoas que te rodeiam, percebes? Não estou a dizer tu, estou a dizer tipo, calma, não te protejas. Não... Ah, não, Falga, não faço nada disso. Mas é o que estas mensagens às vezes podem fazer. E eu próprio tenho muita tendência para identificação. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer há bocado, isto anda tudo full circle. Eu sei que mando muitos tópicos para cima da mesa, mas depois até agarro neles e faço aqui construo aqui qualquer coisa. E aquilo que eu estava a dizer há bocado. Quando eu comecei a fazer journaling, a primeira coisa que saía era palavras dos outros e não minhas. Isto significa que este totó aqui que te está a falar ao ouvido tem um fenómeno de identificação muito grande. Não é à toa que eu vi o Bruce Lee com 9 anos. Eu queria ser o Bruce Lee, eu queria ser como o Bruce Lee. Ok? Eu até quase que rezava para haver algum tipo de, não digo cirurgia, mas queria ter olhos chineses. Se tivesse dado a opção de ter olhos de chinês na altura, ui mãe, se tivesse sido em 2024, com aquilo que os putos aparecem hoje em dia, malta que corta a língua para parecer um lagarto, ai, foda-se, oh mãe do céu, eu aparecia em casa a dizer, mãe, a partir de agora chama-me Li Mao Xing. Bruno Lee, era a minha alcunha, encarnascido, Bruno Lee. E eu adorava a alcunha, paixão, sou Bruno Lee, sou a encarnação do Bruce Lee. Ou reencarnação do Bruce Lee. E o. E esse fenómeno de identificação ainda está em mim, não é? Cada vez que eu leio alguma coisa, ainda agora li um livro bem existencial chamado O Lobo das Estepes, do Herman Hesse. E há ali coisas que o gajo diz pesadas que eu é tipo, aí pá, peraí que eu sou um bocado este gajo, peraí que eu sou um bocado este gajo, epá, é logo. Olha, um bocadinho como aquele fenómeno de ver um filme, isto acontece-me bué também, pá, realmente nós somos mesmo padronizados, nós parecemos uns lemmings de merda. Eu estou a ver, quem não se lembra dos lemmings? Eu estou a ver um filme qualquer e aparece um ator novo e eu, olha este gajo parece aquele nosso amigo. E a Sara não parece nada, e eu parece sim, ah, ainda ontem disse isto, eu ainda ontem vi para a Sara e disse assim. Ora, estás a ver este gajo que apareceu, que era um ator que ninguém conhece de lado nenhum? Este gajo é a mistura perfeita entre o teu amigo X e o teu amigo Y. Se eles os dois fossem para a cama e tivessem um filho, era este gajo. E ela, que disparate. E eu, pronto, estou-te a dizer. E depois ele aparece de perfil e ela diz, vês como não tem nada a ver? Eu, não, perfil não. Perfil não vale. Tem que ser diferente, caralho. Depois ele aparece de frente e eu aí calei-me porque de facto não tinha nada a ver. Era bem diferente, mas está-se bem. Eu ali um raio de sol que lhe bateu que parecia mesmo o Chico e o Duarte. Enfim. Isto, pá. Isto é tudo merdas, pá. Em que eu penso porque. Há uma vontade enorme de colocar, lá está, de colocar tudo em caixinhas, não é? Esta coisa do Karate Kid fez-me pensar muito. E fez-me pensar muito também. Há aí também agora umas conversas sobre malta que se reforma cedo e que malta que... Malta que. Ai tal. Agora a minha vida é ir à praia e fazer snowboard e não sei o quê. Eu agora escolhi a vida que quero e não sei o quê, e não sei o que mais. Ai, a malta vai nessas cantigas e pensa, realmente é verdade, realmente isto ultimamente não está a dar agrado, não está a dar não sei o quê, não está a dar não sei o que mais. Pá, isso é tudo mensagens que uma pessoa, pá, deve filtrá-las um bocadinho. Porque uma pessoa que não tenha praticado um bocadinho de autoconhecimento pode muito bem cair então nessa cena que eu caí com o lobo das estepes. Até porque muitas vezes as histórias que nos contam podem não ser 100% verdade. Nós temos de ter cuidado, essas conversas. Eu no David Goggins ainda acredito, mas há aí uns quantos que às vezes aparecem a dizer eu fiz isto, eu aconteço aquilo, eu não sei quê. Ou coaches, porque só porque tem uma história triste, de repente essa história triste passa a dar-lhes alguma credibilidade porque sofreram muito. Pá, alguém ter sofrido não faz dessas pessoas gurus ou mentalistas. Então anda aí agora também umas pessoas a dizer que se reformaram e que era, e a malta pensa que era tudo um plano para reformar e não sei quê, mas às vezes acontece serem convidadas a sair das empresas e receberem indenizações chorudas e se calhar terem maridos ricos ou mulheres ricas e por causa disso já poderem fazer a sua vida e de repente estão a vender workshops a dizer eu reformei-me aos não sei quantos anos e de repente enfim e essas merdas vocês não se esqueçam que tudo serve para as redes sociais. Se eu falhei, eu consigo pôr qualquer coisa a dizer. Isto não é sobre vitória, isto é sobre derrota. Eu também falho, eu também não sei quê, eu também não sei que mais. Mas se por acaso eu ganhei, também meto lá as fotos de eu a ganhar e a dizer isto não é sobre vitória. Não é tanta vitória, mas é mais eu não sei quê, mais eu não sei que mais. E a congruência perde-se toda, porque as pessoas já nem sabem o que é que estão a ser. E nós precisamos mais do que nunca desta identificação com outras coisas que nós vemos e ouvimos porque estamos a afastar-nos cada vez mais de nós. Se achas que isso não acontece contigo, e provavelmente assim, se calhar aconteceu mais comigo do que com outras pessoas, que eu também consumo muita informação o dia todo e estou sempre à procura de coisas e não sei quê. Mas faz esse teste de escrever um bocadinho, falar um bocadinho contigo próprio, ou fazer journaling ou qualquer coisa, e aí tu reparas que de facto há muita coisa que tu já arrumaste em gavetinhas na tua cabeça, mas se calhar nem é a tua e se calhar nem nunca experimentaste. E em última análise, isto é uma coisa que me magoa às vezes a mim. Vou fechar isto a dizer uma coisa que é fonte do meu sofrimento interno, quando há sofrimento, atenção, estamos a falar de 1% do tempo ou 5% do tempo no máximo. Mas cada vez que há sofrimento ou cada vez que há incisão, cada vez que há essas coisas, tem tudo a ver com. Por já, pode haver aqui algum receio da ação, não é? É normal, não é? Ou uma pessoa está cansada, ou pensa, ou põe na cabeça que está cansada e que já tem tanta coisa para fazer e que já faz tanto que de repente qualquer novo ponto de vista é cansativo pôr em prática, não é? Mas parece que tem que haver aquelas decisões taxativas para me sentir bem e alinhado, não é? Com base também muito no que me dizem que deve ser. Mas eu deixar fluir, ou das vezes em que eu deixei fluir e estive aberto e não estive a tentar modelar ou a tentar estabelecer um processo concreto, com tudo escritinho e com tudo planeado, e lá está, isto funciona com a minha personalidade, não quer dizer que seja a tua, não é? Eu acabei por ter muito mais sucesso e sentir-me muito mais feliz quando deixei fluir. Em vez de estar aqui a pensar em 30 mil coisas, ou a tentar estabelecer deadlines, ou a tentar E é esse o cuidado que devemos ter com mensagens, nomeadamente do Goggins ou de outras coisas que possam surgir. A malta que se reformou aos 40. Eu vejo isto como espectros opostos. O David Goggins diz: Retire at 40! Fuck off, man! Porque. Enfim, é isso. E o Karate Kid deu-me para pensar nestas coisas. Deu-me para pensar nestas coisas. Depois tu. Até porque tu inquinas um bocadinho o teu lado criativo cada vez que balizas. Isto era uma coisa que eu queria dizer, que é o. Eu às vezes penso que sou mais criativo do que o que sou, mas eu uso a criatividade para me manter aceso, porque eu gosto de fazer as coisas com entusiasmo. E a disciplina só por disciplina aborrece-me. Eu ter que fazer a mesma coisa todos os dias, ou ter que ir construindo sempre da mesma forma. Nós sabemos que as coisas demoram tempo até atingir um skill. Então eu gosto de fazer as coisas de maneira diferente. Eu gosto de arranjar ali alguma criatividade para manter a disciplina, porque assim mantém-me motivado. E assim duas vezes a fazer a mesma coisa, não parecem duas vezes a fazer a mesma coisa. Sei lá, se eu vou para a aula de jiu-jitsu e se consigo, e se estou mais ou menos a meia hora de caminho a pé, pá, vou meter um podcast e vou a andar a pé até lá, ou vou a correr, que é para poder aquecer um bocadinho e chegar lá e ter uma vontade diferente, do que teria se pegasse no carro, enfrentasse um bocadinho de trânsito, fosse até lá, levantasse e depois é tipo, chego lá sem vontade nenhuma. É pá, pequenas merdas. Vou levar o meu filho à escola todos os dias. É pá, ontem estava a ir pela esquerda, hoje deixa cá ver aí, bora pela direita. Bora levantar um bocadinho mais cedo e ir pela direita. Se calhar o puto até vê ali qualquer coisa diferente. É pá, todas essas pequenas coisas acho que podem ajudar. E isso é muito nosso, é muito a nossa intuição. Eu acho que nós não devemos matar a nossa intuição. Essa coisa parece que vem, parece que é visceral. Às vezes não sei se é visceral, se vem dentro de nós ou se é alguma coisa divina que vem do céu. E que nos ataca quando nós estamos, e ainda bem que nos ataca, quando nós estamos o mais vulneráveis possível. É só quando estamos vulneráveis. É só quando estamos vulneráveis. Eu acho isso bué de agir. Tenho vivido a pensar um bocadinho mais nisso. Sem descurar, obviamente, o sair da zona de conforto. Porque todas essas merdas estão lá. É claro que sair da zona de conforto é bom. É claro que ser disciplinado é bom. É claro que não tentar abraçar demasiados projetos ao mesmo tempo é bom. Todas essas coisas têm que lá estar. E bom, e é a minha reflexão de hoje. Eu não sei se foi muito concreto. Agora no fim, se calhar estava um bocadinho mais perdido, mas acho que acabamos por nos achar. Ou às vezes as coisas também não é suposto ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para nada tem uma conclusão, nós estamos sempre a continuar. Como dizia o Bruce Lee: You're never mature, you're always maturing, you're always in process of maturing. Ele diz que só amadureceria. Amadureceria. Quando estivesse no caixão, não é? E isso é importante. Isso é importante. Oh, mas pronto. Valha-nos os 80s. E com os 80s te deixo. Vou colocar aqui uma música que eu gosto muito, chamada Dance Hall Days, do Wang Chung. Que eu acho que te vai fazer sentir aqui alguma nostalgia. Até já. Take your baby by the hand, make her do a handstand. Take your baby by the heel, do the next thing that you feel. We were so in phase, in a dance hall days. We were go on craze. When I, you, and everyone we knew, dance all days long.
Dance all days. Dance all days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you.